Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder, por haver num legal declarar aberta a 26ª sessão ordinária neste dia 10 de agosto de 2020. Peço ao vereador Magno faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde estou, estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Agradeço, vereador Magno. Zé Antônio Júnior, quer fazer uma homenagem à assistente social que trabalhou em Tuí. Vamos fazer um minuto de silêncio.
Faleceu essa semana a assistente social. Ela morava em Formiga, mas trabalhou muitos anos aqui em Piuí, a senhora Nilce Pereira Arantes.
Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de julho de 2020. A ata da 6ª sessão extraordinária, realizada no dia 15 de julho de 2020. O vereador que for contrário dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da ata foi dispensada por 8 votos. Coloco em discussão as referidas atas. Como não houve retificação, declaro aprovadas as atas, conforme transcrita, as quais serão assinadas pelo presidente, pela vereadora, primeira secretária. Peço à secretária Shirley Elane Gonçalves Faria que faça a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Projeto de lei número 040-2020, de autoria do vereador José Wellington da Silva, que altera a denominação do Palácio 20 de Julho, sede da municipalidade, para Palácio 20 de Julho, Prefeito José Goulart, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Indicação número 114-2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita que seja realizada revitalização e troca das peças do mataburro e melhorias na estrada que dá acesso à região das Roseiras. Indicação número 115-2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, a qual solicita a arborização da rua Francisca Marano, no bairro Jardim Santo Antônio, em toda a sua extensão. Requerimento número 072-2020, de autoria do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, senhor José Segundo Faria, o qual solicita, após aprovação em plenário, que seja realizada a convocação do diretor de trânsito municipal, senhor Wallace Santana, para apresentar-se na 28ª sessão ordinária, a realizar-se às 19h30 do dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira, na sede da Câmara Municipal, a fim de prestar esclarecimentos acerca das alterações realizadas no trânsito. Requerimento número 073 de 2020, de autoria do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, senhor José Segundo Faria, o qual solicita, após aprovação em plenário, que seja realizada a convocação do secretário municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, senhor Maurício Silva, para apresentar-se na 28ª sessão ordinária, a realizar-se às 19h30, no dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira, na sede da Câmara Municipal, a fim de prestar esclarecimentos acerca das alterações realizadas no trânsito. Ofício número 229 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 099 de 2020, de autoria da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, encaminhando resposta do médico regulador, Dr. Rodrigo Lana Martins, sobre a doação dos kits de medicamentos sugeridos por essa vereadora. Ofício número 230 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 102 de 2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, o qual reitera indicação de número 117 de 2020, informando que nos últimos meses estão sendo realizadas medidas de reestruturação no trânsito do município, com a finalidade de melhorar a mobilidade urbana. Ofício número 231-2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 097 de 2020, de autoria da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, informando que foi realizada a regularização da via rural na região das Laranjeiras, alterada por morador. Ofício número 206-2020, de autoria da secretária municipal de saúde, senhora Aline Silva Barbosa de Castro, em resposta ao ofício número 100-2020, de autoria do vereador José Wellington da Silva, informando que a secretaria está agendando os testes de pessoas assintomáticas mediante a disponibilidade de datas, pois, conforme nota de atualização, a prioridade são pessoas sintomáticas. Ofício número 146 de 2020, de autoria do diretor executivo do SAAI Piuí, encaminhando resposta à Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, referente aos questionamentos sobre alguns servidores. Edital de convocação para a 26ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de agosto de 2020. Portaria número 028 de 2020, que dispõe sobre a designação de membros para compor a Comissão Especial de Análise de Destruição ou Preservação de Documento Público, com fulcro no artigo 2º da Lei número 2.484 de 2020 e da outras providências. Ofício número 125 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo de Piuí, indicando duas servidoras para comporem o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. Ofício número 126 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo de Piuí, encaminhando as indicações de números 109 a 113 de 2020, lidas e apresentadas na 25ª sessão ordinária. Ofício número 127 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo de Piuí, indicando duas servidoras para comporem o Conselho Municipal de Turismo de Piuí. Ofício número 128 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo de Piuí, indicando duas servidoras para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Piuí. Ofício número 103 de 2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, solicitando ao chefe do Poder Executivo que seja concedida uma gratificação a ser incorporada de forma temporária enquanto perdurar a pandemia da Covid-19 na remuneração dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, especificamente motoristas e agentes de saúde que estão trabalhando no SUS, tendo em vista que estão tendo contato com os pacientes diariamente. Ofício número 104-2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, solicitando ao diretor de trânsito que seja alterado o trecho da rua Santo Antônio, precisamente da esquina da rua Francisca Marano até a esquina da rua Tenente Freitas, para mão dupla, tendo em vista a alteração do trecho da rua Francisca Marano à rua Marechal Deodoro. Ofício número 105, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, reiterando a indicação de número 131-2017, referente à instalação de semáforo abaixo da ponte do Ribeirão Lava Pés, na Rua Padre Abel, próxima à Unidade Básica de Saúde, instalada neste local, na Avenidas Dr. Oswaldo Soares Machado, que dá acesso ao bairro Nova Esperança, e na Avenida Francisco Machado, que dá acesso ao bairro Pindaíbas, já apresentada e não atendida.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Vereador Gleison Araújo Nunes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Nobre colega vereadora Chile, doutora Célia, nossa assistente jurídica. Felipe, auxiliar legislativo. E o Edgar, repórter da Onda Oeste FM. E ao público que nos assiste via internet. Hoje eu fiz aqui a indicação de número 115/2017, onde eu estou então solicitando a arborização da rua Francisco Camarando, lá no bairro Jardim Santo Antônio. Essa rua ela apresenta uma ligação importante, ela faz a ligação então do bairro Jardim Santo Antônio ao bairro Olinda. Então ela tem uma extensão até considerável. E, com certeza, essa arborização não só vai trazer o embelezamento para essa rua, mas também a melhoria, né, na qualidade do ar então, dessa rua, beneficiando então os moradores que lá residem. Hoje também eu estou reiterando a indicação que eu fiz no dia, deixa eu ver aqui, 5 de julho de 2017, onde eu estou solicitando, na época eu solicitei, a colocação de semáforos ali nos cruzamentos da rua Padre Abel, com as avenidas Dr. Oswaldo Soares Machado, né, e também com a Avenida Francisco Machado, ali que dá acesso então ao bairro Pindaíbas. Essa região, ali tem o posto, né, de saúde, uma unidade básica de saúde, tem o Curumim também ali. Então, o trânsito de veículos ali, ele é muito expressivo. Então, nesse local, vários cruzamentos então, de avenidas, de ruas, se interceptam. Então, principalmente, por exemplo, quando você está descendo ali no sentido Nova Esperança, centro, para você, então, chegar na rua Padre Abel, você fica, assim, bem tenso. Porque, muitas das vezes, então, tem veículos subindo, né, no sentido Padre Abel, a Avenida Francisco Soares Machado, indo para São Roque de Minas. Então, até você conseguir acesso para você poder passar, transpor, para você poder chegar, então, na rua Padre Abel, às vezes você fica, assim, alguns minutos, fora o risco, então, de você ter também, você arrancar e, mesmo assim, colidir com o veículo que vem, então, em sentido contrário. Então, razão pela qual eu estou, como eu fiz na semana passada, eu reiterei a indicação anterior também que eu tinha feito em maio de 2017, onde eu solicitei o estudo técnico para se fazer, então, a instalação de semáforos em vários outros cruzamentos, então, da cidade. Então, complementando a indicação que eu fiz na semana passada, então, estou fazendo aqui, então, a reiteração, não só da indicação da semana passada, então, a reiteração agora, então, da indicação 131/2017, que foi feita, então, em 5 de julho de 2017, porém não foi atendida. Eu também queria comentar aqui, porque foi mencionado na mídia radiofônica na última sexta-feira, que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, ele iria retomar, no caso, as obras de revitalização da MG-341. A MG-341, ela liga Piuí, São Roque de Minas, Vargem Bonita, região da Serra da Canastra. E o trânsito de veículos ali é muito intenso, não só relacionado à questão do turismo, mas também o transporte de cargas, onde toda a produção agropecuária dos municípios de São Roque de Minas, Vargem Bonita, para ser escoado pelo Brasil afora, então tem que passar por essa rodovia. E, infelizmente, ela estava, depois das últimas chuvas que caíram torrencialmente, né, na nossa região, nos meses aí de janeiro, fevereiro, março, então houve algumas, digamos assim, danos à estrutura física da rodovia. Então surgiram algumas crateras, Então, no dia 11 de maio de 2020, até redigi, com o auxílio da doutora Célia, um ofício, o ofício 062/2020, ao senhor Fabrício Torres Sampaio, que é o diretor-geral, então, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, solicitando providências no que tange, então, a fazer as devidas intervenções da revitalização da MG-341, no que tange, então, a essas crateras, que estavam em bastante evidência na rodovia, a questão da sinalização horizontal, ou seja, a sinalização de solo, que está muito apagada, né, infelizmente, devido às chuvas. O próprio fato também dessa rodovia, ela servir de acesso a várias estradas vicinais, então ocorre que há muita deposição então, de poeira na época da estiagem, na época atual, né, e também de lama na época então, do período chuvoso. Então, a sinalização de solo, a sinalização horizontal, ela está bastante apagada. Então, à noite, no período noturno, para você, então, às vezes, fazer uma ultrapassagem, fica até difícil, porque você não consegue visualizar. Eu, por exemplo, tenho miopia, então, tenho dificuldade de enxergar uma distância mais longa. Mesmo com óculos, a gente passa um certo sufoco. Então, a sinalização de solo está muito apagada, está precisando, então, revitalizar a sinalização de solo, a sinalização horizontal, né, da rodovia. E também a questão da sinalização vertical, havia muita vegetação herbácea às margens da rodovia, também dificultando, então, a visualização da sinalização vertical. Então, através, então, desse ofício, o 62/2020, então, eu solicitei essas demandas aí para poder fazer as devidas intervenções. Isso no dia 11 de maio de 2020. Posteriormente, após dois dias, eu também fiz através da indicação do ofício 068/2020, datado dia 13 de maio de 2020, eu solicitei a intervenção do Estado na ponte, que o pessoal chama Ponte dos Mamedes, ali já no município de Vargem Bonita. Um índice muito elevado de acidentes acontecendo ali, né, naquela ponte, então precisa reavaliar a questão da sinalização, para poder alertar as pessoas então, do risco que correm, se, evidentemente, então, ao transporem essa ponte, antes de chegar na ponte, então, há uma curva muito, muito forte, né, quase um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, a pessoa tem que diminuir a velocidade, porque, assim, fatalmente, então, ela não vai conseguir fazer a conversão. Então, a força centrífuga vai puxar o carro então, para o lado de fora da curva, e, consequentemente, então, vai ter acidente. Né, como está acontecendo constantemente, principalmente veículos de cargas. Infelizmente, levando até a óbito, né, algumas pessoas que estavam nesses veículos aí. Então, é muito importante olhar a questão da sinalização da ponte. O guard-rail, ali próximo à ponte, então, está totalmente destruído, justamente por elevado número de acidentes que está acontecendo ali, muitas das vezes, então, com veículos pesados. Os quais, então, acabaram por praticamente destruir o guarda-reio lá da ponte, então, próximo à ponte dos Mamedes. Então, é muito importante que realmente que o Estado, então, faça essa intervenção para ajudar, então, evidentemente, a que não ocorram situações, então, negativas como essa, como essas, acidentes, então, inclusive, infelizmente, levando, né, a óbito as pessoas. Não só motoristas, como passageiros também, né, que estavam nos veículos. Então, a gente espera que realmente, conforme foi então dito, né, através então, de mensagem radiofônica, que o governo do Estado então, tome as devidas providências para poder revitalizar essa importante via de acesso então, à região da Serra da Canastra, aos municípios então, de Vargem Bonita, São Roque, e até mesmo, né, o Triângulo Mineiro, porque se você pegar São Roque e continuar através de estradas vicinais, você vai conseguir chegar lá em Tapira, e de Tapira, então, você vai chegar em Araxá. Então, muito importante fazer essas intervenções, então, nessa rodovia, para poder, evidentemente, então, promover um deslocamento com segurança de todas as pessoas que transitam, então, por essa importante via que é a MG-341. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem, só acrescentar aqui.
Vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Shirley, vereadores, servidor da casa, imprensa, Major Nelson Valério, do Jornal Alto São Francisco, Edgar Rodrigues, da Onda Oeste. Eu queria falar, senhor presidente, é um projeto de lei que eu sou autor dele, né, que eu entrei com para alterar o Palácio 20 de Julho, né, que é lá o imóvel da prefeitura, por Palácio 20 de Julho, Prefeito José Goulart. É porque eu fui, familiares dele entrou em contato comigo, que ele foi prefeito em 63 a 66, não era nascido ainda, né? E foi ele, o ex-prefeito José Goulart, que comprou aquele imóvel, na época, pela prefeitura, né? Aí eles vêm reivindicando, isso já há muito tempo, meus familiares, e eu vi uma postagem aí, através até do nosso amigo Nelson Valério, do Nossa Terra, Nossa Gente, né? Aí eles entraram em contato comigo, pedindo essa que eu entrava com esse projeto. E como é uma altera, né, vai alterar os dizeres lá, né, que é o Palácio 20 de Julho, e tem que ser a maioria, né, votação por maioria, maioria absoluta. Aí não é uma, não vai retirar o nome, né, Palácio 20 de Julho, vai continuar sendo esse Palácio 20 de Julho, Prefeito José Goulart, né, mas mesmo assim ainda peço que seja maioria absoluta. Então, eu peço, né, carinhosamente aí para vocês, vereadores, que vai passar pela comissão, vai passar também aqui para o plenário, né, que vocês olhassem com carinho aí, né, porque eu acho que as familiares vão achar, né, muito bom, né, ter essa mudança aí para o nome dele, do José Goulart, né, e nós também, né, que nós aqui vereadores e o povo também agradece, né, por esse projeto de lei e essa alteração. Então, eu peço que olhe com carinho, quando for votar, que a gente vote por unanimidade. Né? Muito obrigado.
Vereador José Segundo Faria.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Shirley, nobres vereadores, servidores da casa, Nelson Valério representando aqui o Alto São Francisco, o Edgar, a Rádio 100.3 e os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, visto que foi lido, né, pela nossa secretária, os dois requerimentos no qual eu estou pedindo a convocação, né, do diretor de trânsito, Wallace Santana, e o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Maurício Silva, aqui nessa casa, né, que nos últimos meses tem acontecido muitas alterações no trânsito de Piuí, né, então eu sei que, né, o Wallace tem tentado acertar, né, mas às vezes tentando acertar comete alguns erros. Então, eu achei por melhor estar convocando eles aqui para mais esclarecimento, para a gente ver, né, de onde está sendo estudado, né, essas intervenções no trânsito, né, igual eu comentei. Estão tentando arrumar, né, mas, infelizmente, tem contrariado muita gente em certas intervenções no trânsito, né. Inclusive, até queria comentar também sobre uma intervenção recente, que começou a valer a partir do dia 8 de agosto, no sábado, naquela região lá da Jardim Santo Antônio, no qual colocou-se contramão num trecho onde compreende a esquina da Rua Santo Antônio, descendo a Francisco Marana até na esquina da Marechal Deodoro. Já não pode, quem vem ali do lado de cima, ali do asfalto, ali do Jardim Santo Antônio, ali de cima, já não podia descer a Rua Santo Antônio, naquele trecho que liga a esquina ali do Bar do Luiz até o Armazém Marques. Já tem um tempo que aquilo ali é mão única, subindo, né, não pode descer. E agora, com essa intervenção desse trecho da Francisca Marano, está causando um transtorno danado para quem usa diariamente aquela via e para os moradores ali da região. Eu gostaria que eles revissem isso aí, né? Foi comentado pelo Wallace, né, numa conversa que eu tive com ele no sábado, que ali desce muitos caminhões, tudo bem, mas que coloque uma placa lá visível, maior, né, no qual eles possam estar vendo e não usar aquela via ali, né, para descer. Aconteceu uma batida ali esses dias, mas é um caminhão de fora, não conhecia o trecho, então eu gostaria que eles revessem essa intervenção lá. Né, então, pedi também para que estudasse com carinho e voltasse a ser mão dupla também aquele trecho ali da Rua Santo Antônio, que compreende do Armazém Marques até a esquina do Bar do Luiz, ali próximo à Igreja Santo Antônio. Né? Então, gostaria também de pedir o apoio de todos os vereadores, porque vai para votação na próxima sessão, né, os requerimentos, pedindo a convocação de ambos, né, tanto do Maurício quanto do Wallace. Gostaria de ter o apoio de vocês, que eu acho também que vocês têm sido procurados diariamente muito, né, esses últimos dias, não só por causa dessa intervenção, mas no geral, quando se diz de a matéria é o trânsito de Piuí. Né? Então, gostaria muito de contar com o apoio de vocês. No mais, muito obrigado, senhor presidente.
O vereador Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui. A gente tem andado muito na cidade, atendendo a população, e a gente tem prestado muita atenção na questão da iluminação pública. Em alguns pontos da nossa cidade, em alguns bairros, a iluminação está muito fraca, né? As ruas estão ficando um pouco escuras. A gente vê que hora que faz alguma troca de lâmpada, alguma coisa nesse sentido, a gente vê que as lâmpadas que estão sendo colocadas estão fazendo uma diferença muito grande na questão da iluminação, que elas estão bem fortes. E nisso, a gente percebe o tanto que as outras lâmpadas estão fracas. Então, a gente tem que pedir aí ao setor, né, aí ao departamento, onde trabalha aí com a iluminação pública, para fazer um levantamento, sair à noite, fazer um levantamento nos bairros, dar uma olhada, porque já é o momento da gente começar a trocar essas lâmpadas, porque está muito difícil. A gente sai andando e a gente depara com as pessoas, às vezes, sentadas nas calçadas, batendo papo, mas está muito escuro. Então, a gente... Estou aqui vindo, né, na reunião aqui, pedir para eles darem uma volta à noite e ver essa questão. A gente sabe que eles estão fazendo um trabalho, né, aí na questão da troca de lâmpada, já está atendendo a nossa população, já está trocando, colocando as lâmpadas melhores, mas o que acontece? Para não esperar as lâmpadas queimarem, já é hora de trocar as lâmpadas que estão fracas. A diferença está muito grande. Então, pedir para fazer esse levantamento aí, se possível, começar a fazer esse trabalho. Eu acho que Piuí merece, Piuí precisa, né, de ter uma iluminação adequada. Gostaria de pedir também, ali na Rua Boa Esperança, com Albertino Soares de Melo, na Lagoa de Trás, tem um buraco ali, logo na esquina. Esse buraco está muito grande, e o pessoal lava a calçada, né, lava, às vezes, a garagem, essa água desce, sai para a rua e está empoçando ali. Esse buraco, ele está dando uma média ali de largura, ali de extensão, 1 por 1,5, alguma coisa nesse sentido. Então, é coisa grande. Então, pedir, o pessoal está solucionando, resolvendo essa situação para os moradores ali
do bairro da Lagoa de Trás. Também gostaria de cumprimentar o Gleice, né, a respeito da 341, né, Gleice? É, foi muito bem dito, muito bem ele fez os pedidos, mas a gente reforçar também, o qual, né, eu também fiz um pedido, até reforçando isso aí, na região aqui do Balbino, né, aquela região ali é uma região, um trânsito muito grande ali, tem muitos fazendeiros ali, o pessoal entra para pescar no São Francisco, o pessoal vem de fora para aquela região ali, né, aos finais de semana, e tem acontecido uns acidentes muito graves ali, muito graves ali. É, um acidente, às vezes, com vítima fatal. Então, a gente colocar também aquela região ali para também ter um estudo para a gente ver se a gente consegue solucionar aquele problema ali, né? Quanto ao pedido do vereador aqui, o Zé Huerto, eu acho sim justo. Parabéns também, Zé Huerto. Eu acho que 20 de julho tem um significado muito importante, com certeza, mas a homenagem ao ex-prefeito, né, da época, eu acho que é muito justo, sim. Viu? Parabéns aí. É só, senhor presidente.
Não permite uma parte, senhor colega? Também gostaria de parabenizá-lo em relação aí à questão...
Deixa você falar no grande.
Está no pequeno ainda. Perfeito. Tá no pequeno. Perfeito.
Boa noite, nobres colegas, senhor presidente e a imprensa que nos acompanha. Hoje eu estou aqui representando a classe de profissionais da educação física que me procuraram a pedido que nós, que essa casa intervisse por eles a respeito da determinação onde os mesmos encontram-se com as academias, com os seus institutos fechados. É, eu gostaria de ler o ofício para os senhores que eu estou apresentando, que será até encaminhado amanhã. Excelentíssimo senhor prefeito, a vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria serve-se do presente para solicitar ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade da flexibilização das academias e dos centros de ginásticas em nosso município. Em tempos de pandemia, temos muito a fazer para minimizar as possibilidades de contágio da doença e seus fatores agravantes. E a atividade física é uma arma que pode auxiliar muito nesse processo. Os benefícios dos exercícios são inúmeros, inclusive quando se trata da questão imunológica. A atividade não só previne o contágio do novo coronavírus, mas deixa o organismo mais resistente e protegido contra outras doenças que podem ser fatores determinantes para potencializar a ação do vírus. Fortalecendo o sistema imunológico, a resposta do organismo será mais eficiente contra casos de infecção e é também com esse propósito que a prática de atividades físicas pode atuar. Os profissionais do ramo estão, senhores, há quase 5 meses sem trabalhar, pagando aluguéis de imóveis fechados e alguns imóveis, nós sabemos que imóvel comercial tem um custo mais elevado, todos os impostos e ainda mantendo as suas famílias. Esses profissionais estão passando por muita dificuldade. São pais de família, são mães de família, são pessoas mantenedoras dos seus lares. E uma vez que abriu-se uma certa liberdade para os bares à noite, não justifica deixar um local de trabalho fechado. O que proponho é que seja permitido o funcionamento, logicamente, respeitando todos os critérios estabelecidos com relação à higienização, ao limite de pessoas. Vale a pena ressaltar que, e mais um detalhe, vale a pena ressaltar que os pontos turísticos do nosso município estão ficando cheios e tendo diversas aglomerações sem o mínimo de controle. Nós estamos vendo aí ali a Cruz do Monte, o Alto da Cruz do Monte, constantemente está lotado, as pessoas praticando fazendo as suas atividades físicas sem o acompanhamento de um profissional e, de uma certa forma, está havendo contágio, porque ali, obviamente, da forma como está, não se respeita todos os critérios e todas as normas necessárias, bem como em outros lugares. Ontem, eu recebi uma fotografia de uma pessoa denunciando que, em uma quadra de uma das nossas escolas municipais, estava funcionando com pessoas praticando esporte. Não era um número grande de pessoas, mas fica incoerente. Se as academias não podem funcionar, não justifica. Diante dessa situação, eu solicito, então, que seja realizada a reabertura das academias e dos centros de ginástica, respeitando todos os protocolos de saúde e, principalmente, o distanciamento exigido no decreto anterior. Aqui eu trago junto, senhores, um ofício dos profissionais de educação física, das academias que compreendem o nosso município, e eles pediram que eu lesse para os senhores, apresentasse, e ainda solicitam também o envolvimento de toda esta casa, no sentido de estar amparando e intervindo, de forma que eles possam continuar trabalhando. Aqui eles dizem. Piuí, 10 de agosto de 2020. Ofício número 001-2020, proprietário de academia, à Câmara Municipal de Piuí. Assunto, reabertura das academias. Os proprietários das academias de Piuí, Minas Gerais, serve do presente solicitar à Câmara Municipal que estude a possibilidade da flexibilização das academias de ginástica e dos centros de atividades esportivas em nosso município. A prática da atividade física com regularidade se faz necessária no tratamento de muitas patologias ligadas ao sistema psicossomático, sistema musculoesquelético, entre outros, aos quais nossos clientes estão regredindo em seu tratamento pela impossibilidade da realização das aulas. Ciente da importância do profissional de educação física na promoção da saúde, o Ministério da Saúde incluiu a atividade física no Sistema Único de Saúde, o SUS. As atividades são vistas como um importante elemento para desenvolver a qualidade de vida na população. As empresas e profissionais que atuam na prática da atividade física detêm função vital no controle das mais variadas doenças, inclusive doenças respiratórias, que nesse momento é de fundamental zelo por todos. O retorno das atividades dos profissionais e empresas deste segmento já citado, em meio à pandemia de Covid-19, deve ser considerado essencial ao povo piuiense, além de amenizar os impactos financeiros já causados no setor, teremos principalmente função de grande valia para a saúde pública, evitando assim internações em hospitais. Listamos abaixo a nossa sugestão de restrições e medidas sanitárias para o funcionamento seguro do segmento. Aqui eles estão propondo várias normas, vários critérios para proteger também a nossa população. Como? Na entrada do estabelecimento serão disponibilizados panos embebidos em hipoclorito para a higienização dos calçados e na entrada e saída de todos os ambientes estará disponível substância esterilizante como solução alcoólica 70% para as mãos. Medida válida para todos os ambientes, sendo salas de prática, de atividade física, recepção, aulas com 10 alunos respeitando o distanciamento de 2 metros e de acordo com a metragem do estabelecimento, podendo ser mais ou menos alunos por horário, dependendo do tamanho do estabelecimento. Isso vale para sala de espera, vestiários e outros. Fica de responsabilidade do estabelecimento adotar meios de fiscalização e controle de acesso dos usuários. Eles estão listando aqui vários outros meios para estar cumprindo todas as normas. Estão, inclusive, de certa forma, deixando o estabelecimento à disponibilização da fiscalização e eles estão querendo fazer a parte deles. Olhem, nós estamos vendo aí as pessoas que estão adoecendo. Sabemos que essa situação é horrível para a nossa cidade, mas não é somente a Covid que mata. A depressão, o estresse, a ansiedade também levam ao óbito. Dependendo do nível da ansiedade, da depressão, os AVCs são fatos. Precisamos olhar tanto a saúde física, mas também a saúde mental. E, ao ignorar isso, nós estamos, sim, ignorando que o ser humano, ele também adoece emocionalmente. E a prática das atividades físicas, isso aí é comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo, que ela ajuda na prevenção e na manutenção da saúde física. Portanto, gostaria do apoio dos senhores para juntos intervirmos em prol desses profissionais que estão, veja bem, há mais de 5 meses desempregados.
Peço a vereadora Chico, faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Vereador Antônio Fernando Gomes.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aqueles que estão nos assistindo. O Estado de Minas passa por uma reforma previdenciária e temos visto aí a injustiça de que os servidores estão sofrendo por causa do processo como está sendo desenvolvido, desenrolado na Assembleia Legislativa pela falta de participação da população, dos sindicatos e tudo mais. De forma que estão até cerceando o direito da participação popular. E esta semana passada, foi lido aí o projeto, a proposta do projeto de lei que transforma a Escola Estadual José Vicente em Escola Pública Municipal. E, de fato, não só eu, acredito que todos os servidores dessa casa, os funcionários, os vereadores, também foram acionados por professores e tudo mais. Então, senhor presidente, eu gostaria de sugerir, embora pela justificativa do projeto, que é uma questão constitucional e também da LDB, eu gostaria de sugerir uma audiência pública. Com esses servidores, a casa comportaria com o distanciamento necessário, pelo menos para podermos ouvir e dar voz a esses funcionários, professores da Escola José Vicente. E também solicitar à casa que faça um ofício ao prefeito, pedindo informações, até mesmo para passar um pouco de segurança para esses servidores, professores e funcionários que são contratados, alguns que vêm lá da Lei 100, como vai ficar a situação desses servidores, desses professores? Aqueles que são efetivados poderão ir para outras escolas, aproveitar de outros órgãos mesmo do Estado, assim como aconteceu na extinta Minas Caixa. Mas precisamos, antes de aprovar ou mesmo de analisar esse projeto, ouvir esses professores, ouvir a direção da escola, de formas a dar voz e vez a esses funcionários. E, no momento de pandemia, onde a escola não está funcionando, reverter, ou melhor, tirar a escola do Estado e passá-la para o município, quando, na verdade, nem os professores nossos municipais estão recebendo o que é devido. Então, eu acredito o seguinte, eu gostaria de solicitar abertura aqui para esses profissionais poderem vir manifestar pessoalmente quais os seus anseios, quais são os seus desejos. E existe a parte da legalidade, sim, mas nós precisamos ver o que é que eles estão demandando. Eu recebi uma ligação hoje, razão pela qual eu não posso deixar de manifestar o meu apoio, pelo menos o direito desses profissionais serem ouvidos. E, no momento de crise, o município assumiu mais uma escola, mais outras despesas, então nós temos que ouvir esses profissionais antes de analisarmos e votarmos no projeto. Então fica aqui a minha sugestão e o meu pedido.
Pela parte, nobre colega. É muito justo o seu pedido e eu gostaria de ir um pouquinho até além. Poderíamos todos nós, essa casa, fazermos um ofício encaminhando ao governador de Minas, solicitando, quem sabe, uma pausa nessa decisão agora, até mesmo devido à situação que nós já estamos vivendo. São cerca de quase 40 servidores do Estado vários estão em situação de designação. Resumindo, estamos falando de desemprego. E, além disso, o município teria agora o suporte financeiro para arcar com todas essas escolas, sabendo mais ainda que a LDB, ela faz uma abertura onde ela diz que é responsabilidade do município o Fundamental 1 e 2. Ou seja, isso gradativamente vai chegar ao nono ano. Mas, devido a essa situação que estamos vivendo, não creio ser o momento. Acho ainda que poderia ser gradativo e, ainda juntamente com o governo, com o Estado, propormos que essa municipalização, se ela realmente, de fato, tiver que acontecer e não tiver como reverter, mas que não seja agora, e sim num período onde, dando um período de carência para que esses profissionais também possam estar se preparando.
Sim, só para reforçar a fala da colega, nós temos lá no José Vicente 32 funcionários. Desses 32 funcionários, 12 são efetivados, então 11 são efetivados. Então, esse já tem um destino certo. Então, nós estamos aí com mais de 20 profissionais que nós precisamos saber qual vai ser o fim desses profissionais.
Fernando, eu penso o seguinte, nós estamos nesse período agora de pandemia, eu acho que uma audiência pública talvez não seria oportuno, presencial, né? Eu penso que nós temos o ato no 05/2020 dessa casa, que 5 pessoas podem fazer uso da palavra. Então, que faça 5 representantes, né, da escola e venha aqui nesse primeiro momento para a gente trocar ideia. Também até já adiantei e falei com a Célia, para que ela se intere bem desse projeto, ver se é uma exigência do Estado ou se é um pedido do Estado, ver se tem como reverter ou se é uma exigência do Estado que se municipalize. Então, vamos fazer isso, sim.
É, uma parte, parabenizo o nobre colega Fernando, o nobre colega Chile, pelas palavras. Também sou solidário aos meus irmãos professores lá da Escola Estadual Professor José Vicente. Nós temos que ser a voz e a vez deles mesmo, porque eu, como professor também, eu não queria que a minha escola, se eu estivesse trabalhando lá, fosse municipalizada. Eu quero que ela continue sendo estadual, se eu estivesse trabalhando lá. Então, mais do que nunca, nós temos que apoiá-los, sim, e lutarmos junto a eles, então, nessa demanda para que ela tenha um final feliz e, logicamente, a favor deles. Muito obrigado. Parabéns a vocês.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Então, no início da reunião, eu já pedi, né, um minuto de silêncio aí, em homenagem à nossa colega aí, né, a Nilce Pereira, né, Arantes, e também gostaria de fazer essa homenagem, né, falar algumas palavras assim, em nome da Nilce e para sua família também, para toda a equipe que esteve trabalhando com ela, né, o qual prestou um serviço muito importante, interessante para a nossa cidade. A gente sabe muito bem o tanto que é bonito um trabalho do assistente social, né? Está indo de casa em casa, visitando as pessoas e trazendo essas pessoas mais humildes, mais carentes para próximo, para estar acolhendo e estar ajudando. Ela é graduada em serviço social pelo Centro Universitário de Formiga, Unifor. Nilce Pereira Arantes começou sua caminhada profissional mais tardiamente do que muitos das suas colegas e seus colegas, sempre demonstrando empenho, competência e trabalho incansável em defesa da justiça e dos direitos sociais. Nilce era servidora pública na Prefeitura Municipal de Piuí, no centro-oeste do estado, onde atuou na política de assistência social, CRAS, CREA, acolhimento institucional, lá São Francisco de Assis, e, por último, estava atuando no projeto Abrindo Caminhos. Também trabalhou como assistente social na Prefeitura de Formiga, na Política de Assistência Social CREAS. Na madrugada deste sábado, 8 de agosto, Nilson faleceu em Formiga, vítima do Covid-19. A amiga, mãe, avó, sogra, prima, filha querida, sempre será lembrada por sua energia e alegria inspiradora. O CREAS Minas Gerais lamenta profundamente a perda dessa profissional e deseja força para entes queridos nesse momento de luto. Nilce Pereira Arantes, né, que fez um trabalho muito interessante na nossa cidade. Senhor presidente, passando essa homenagem, eu também gostaria de entrar no assunto aqui, né, que o Fernando, a Shirley, o Gleison falou aí a respeito do governo do Estado estar passando, né, a escola para a prefeitura. A gente vê aí, mais uma vez, o governo do Estado, né, tirando da sua responsabilidade e colocando na responsabilidade da, né, da prefeitura. A gente vê aí, além de não pagar, as prefeituras, eles estão jogando aí, ó, uma escola, uma das primeiras escolas aqui dentro de Piuí, bem renomada. E a gente vê aí que tem uma equipe de profissional, né, competente. Igual foi dito pelo Fernando, tem 12 pessoas efetivas. E esses outros profissionais, se a prefeitura assumir, igual o Estado está impondo e colocando na prefeitura essa escola, o restante, para eles estarem trabalhando na prefeitura, para eles estarem assumindo o cargo dele, eles vão ter que fazer um processo seletivo automaticamente. Não vai ter como eles, né, continuarem na escola da mesma forma que eles estão. Então, quantas pessoas que vão estar desempregadas nesse momento? Então, é uma falta de compromisso muito grande do governo do Estado perante, né, todo o seu Estado. A gente vê em todas as áreas aí, e mais uma vez, decepcionando na área da educação. Então, é importante, sim, é necessário, sim, a gente unir forças, a gente levar até o governo do Estado essa insatisfação do município, essa insatisfação dos educadores que estão ali, né, dando empenhado ali em fazer o melhor para a escola, e que a maioria deles vão ficar desempregados. Então, nada mais justo da gente unir as forças mesmo e estar lutando por eles. Mas é só, senhor presidente.
Permite uma parte, presidente. Eu queria, no caso, então, como eu fui dizer, né, um momento atrás aí, parabenizar o novo colega Júnior pela indicação em relação à questão da troca das lâmpadas aqui da nossa cidade, né? Haja vista que, vamos fazer uma recapitulação, até na década de 70, a iluminação de Piuí era feita com lâmpadas incandescentes, essas lâmpadas comuns que a gente tem nas nossas casas, né? Até na década de 70. Na década de 80, então, passou a ser as lâmpadas a vapor de mercúrio, essas cores aqui, nessa cor meio acinzentada. Na década de 90, então, começou as de vapor de sódio, que são essas amarelas. E hoje, com certeza, nós temos, né, as lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes, iluminam muito mais, né, o poder de iluminação delas é muito maior, duram muito mais. E o inconveniente é só o preço, elas são bem mais caras, mas se pudesse colocar lâmpadas de LED, ficaria perfeito. Elas consomem muito menos, exatamente. Então, o consumo, né, de energia é menor, duram mais e iluminam mais. Né? Até a questão mesmo, até no período noturno, as lâmpadas de LED, elas não geram calor, elas não geram radiação infravermelha, radiação termodinâmica, né, vamos dizer assim. Então, até no período noturno, até a temperatura da cidade ia cair na época de calor, já que essas lâmpadas, né, as de LED, não geram energia infravermelha, energia de calor. Então, ia ser muito bom para a cidade se a gente conseguisse, né, fazer essa troca. Logicamente, tem que ser gradativo, porque o custo é elevado, mas, gradativamente, como Vossa Excelência bem disse aí, seria muito bom, né, para o município. E também, parabenizo Vossa Excelência em relação à homenagem à senhora Nilce, né, que infelizmente foi vítima da Covid-19, lamentavelmente, né? E é o seguinte, o que acontece, né? A nossa região, a região Centro-Oeste de Minas, segundo o governo do Estado, então ela está na onda amarela, então lentamente está sendo feita a flexibilização. Agora, é importante, né, a população ficar ciente que a Covid-19 ela não acabou, está apenas havendo uma flexibilização das normas então relacionadas ao isolamento social. Mas a Covid-19, ela continua ativa. Então, é importante a gente não descuidar, a gente não baixar a guarda, continuar usando as máscaras, fazendo o uso do álcool gel, porque a gente aconteceu, em relação à gripe espanhola, ela surgiu, né, foi em 1918, no final da Segunda Guerra Mundial, e ela ficou por 2 anos, então, de forma pandêmica no mundo. 3 anos. Ela foi de 1918, então, realmente, finalizando a Primeira Guerra Mundial, até 1920. Então, teve três fases de contaminação pela gripe espanhola. Então, na primeira fase, teve isolamento social, beleza, né, isolou as pessoas, aí liberou. Todo mundo, então, saiu nas ruas, como se não estivesse acontecendo nada, né, não tomando as medidas adequadas, então, de prevenção. E veio a segunda onda pandêmica, que matou 3 vezes mais. Então, a gente tem que ficar atento. A população, então, tem que ficar ciente que a Covid-19 ela não acabou. Nós estamos apenas, então, na fase amarela, na região Centro-Oeste de Minas, o que permite, então, teoricamente, uma flexibilização das condutas a serem tomadas, então, em relação ao isolamento social. Mas, então, devemos evitar aglomerações, devemos, então, utilizar máscaras, usar álcool gel. A gente observa que está acontecendo muitas farras em casas, festinhas, aí a gente tem conhecimento disso, e isso não é bom, pessoal, acho que não é o momento ainda. Vamos aguardar mais um pouco, deixar a coisa dar uma melhorada, a temperatura aumentar mais, né? Porque automaticamente a temperatura aumentando, o nosso sistema imunológico ele vai responder mais eficientemente. Então, vamos evitar as aglomerações, tá? Então, nós estamos na onda amarela, tá? Flexibilização, então, das normas de conduto relacionadas, então, ao isolamento social, mas a Covid-19 está aí. Prova disso que, infelizmente, a senhora Nice, né, fatalmente, infelizmente, ela veio a óbito, então, em relação à Covid-19. E nós, inclusive, atingimos, né, gente, infelizmente, a marca de 100 mil mortos esse final de semana no Brasil todo pela Covid-19. E, infelizmente, vai continuar matando se as pessoas, então, não tomarem as devidas precauções relacionadas, então, a isolamento, máscaras, álcool gel. Então, é preciso a gente tomar os devidos cuidados para que a gente, então, realmente consiga sair, que a humanidade, então, saia dessa pandemia, assim como conseguiu sair, então, da gripe espanhola, que durou 3 anos, né? De 1918 a 1920. É só. Muito obrigado.
Não há projeto em pauta para discussão e votação na ordem do dia. Peço ao secretário faça chamada dos vereadores inscritos, explicação pessoal.
Não há.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.